E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Chega mais que começou, que história é essa, minha gente? Sim, sim! Ó, o pessoal sempre me pergunta assim, onde é que você encontra tanta gente com história, Fábio? Eu poderia dar uma resposta padrão para vocês. Nós temos uma equipe sensacional de pesquisadores e roteiristas que fazem um trabalho pesado, procurando pessoas pelas ruas e redes sociais, profissionais excelentes, que fazem seu trabalho de forma competente. Mas a verdade é que nada disso existe, não é isso. O que eu faço é deixar pelos Estúdio Globo umas armadilhas daquelas de pegar urso, que fica na frente da saída da gravação. Você acha que esses famosos nível alto virem aqui de boa? Até o fim do mundo, Rio de Janeiro, calor infernal pra contar a história pra mim? Eu capturo essa gente, entendeu? Sai uma pessoa dessa, tá, pega a perna, a pessoa fica agonizando, eu falo, tem 2 dias pra contar a história. Ela fica com fome, caída no chão, quando eu solto, ela já vem direto pra cá. Você acha como é que você acha que eu trago pessoas da estirpe de Murilo Benício, por exemplo? Ou Priscila! Você é o próximo Brasil! Bem-vindo, bem-vindo! Seja boa! Tudo bem! Quero já começar com você, porque a tua história é pro pessoal de casa ficar com medo.
Eu fiquei em pânico.
Isso já é um
excelente. Por isso que eu nunca contei essa história pra ninguém. Presta atenção. Se eu fosse resumir a história numa frase, olha só que coisa bombástica. Adriana Esteves me vendeu um apartamento com fantasma.
Você tá entendendo? Isso aí já valeu.
Muito obrigado, então.
Mas digamos que a gente queira um pouquinho mais.
Cara, como é que eu vou contar essa história? Eu tava num momento muito especial da minha vida, minha primeira separação de um homem, é muito importante.
A gente nunca esquece.
Não esquece, né? Uma criança pequena, meu filho, de 4 anos de idade, Antônio, tinha uns 4 anos de idade. E aí, a gente estava precisando fazer um lar, um paraíso pra gente, né? A gente quer valorizar e fazer uma coisa linda. Aí eu comprei o apartamento dela. E eu acho que ela já tinha um negócio com o cara, porque o fantasma.
O cara é um fantasma. É.
Hugo!
Tinha nome?
Não, peraí.
Eu tive uma relação com o Hugo. Eu acho que ela falou, não aparece logo, porque ele vai reclamar do apartamento e vai me devolver.
Exato. Deixa
porque
ele morar.
Ele demorou pra aparecer.
O primeiro ano foi feliz?
Não, os primeiros meses.
Ah!
Tipo, no final do 6º mês, eu tô chegando em casa e o Antônio adorava sair correndo assim pelo meio do corredor e pular na minha cama.
Aham.
E eu tô vindo atrás dele, passa um homem atrás de mim.
Mas você viu um vulto, assim?
Eu vi um homem, eu vi um rosto aqui. Aí eu fiquei olhando aqui.
O pessoal já comendo. E aí?
Quando eu olhei pro Antônio, ele me falou assim, pai, quem que entrou no meu quarto? Eu falei, Antônio, o quê? Ele falou, o homem saiu do banheiro e entrou no meu quarto.
E criança vê essas coisas.
É? Aí eu tive que demonstrar coragem, né? Eu falei assim, falar assim, não vou ver. Eu fui morrendo de medo de encontrar.
Foi com uma faca
eu
na mão?
Entrei, não, tava, né, tinha que demonstrar coragem pegar uma faca. E aí eu entrei no quarto, cara, vazio. Quando eu olhei pra cá, eram 7 portas de armário. E aí eu fui abrindo, cara, cada porta, eu comecei a achar que ele tava lá dentro esperando pra me dar um susto.
Porque o fantasma não tem o que fazer, né?
Nas últimas portas, eu tava quase pronto pra dar um susto nele, né?
É a porta dos desesperados, você vê, é isso aí.
É, e aí, cara, eu passei por todo esse drama, fui pro meu quarto, né? Tranquei a chave.
Porque o fantasma ia ficar na porta. Abre, Murilo, abre! Eu tô aqui fora, Murilo! Abre! Pé de cabra.
É, aí eu, rapaz, cara, eu deitei e eu nunca rezei tanto na minha vida. E eu rezava, Antônio estava na minha cama, eu falei que não era nada, enfim, ele tranquilo, como uma criança, e eu rezando, prometendo que eu ia rezar todas as noites a partir dali. Mas o Antônio nunca mais podia ver esse fantasma. Dito e feito, ele nunca mais viu o fantasma. Eu acho que o fantasma ficou com ódio desse meu acordo. Ódio. E ele começou a me sacanear, me desconcentrando.
Como assim?
Na reza.
Mas de que forma ele
desconcentrou? Ele fazia eu esquecer a letra.
Mas, tipo, um Pai Nosso?
Que... Eu tô falando Pai Nosso, papai, ele passava. Aí eu... Você já tentou pegar do meio de uma reza?
Com fantasma, nunca.
Não. E aí eu tive que rezar do começo pra passar por onde eu parei no embalo. Eu falei, cara, eu que tenho meio toque. Eu falei assim, cara, eu praticamente rezei dois Pai Nossos e só uma Ave Maria. Vou ter que rezar outra Ave Maria, porque vai... Vai que ela fica chateada. Então... Cara, esse negócio...
E ela já tá em contato com o Hugo mais próximo
já
de você,
tá.
Né?
Ele se vê todo dia. E aí, cara, eu sei que essa coisa foi piorando. Resumindo, a última vez que eu rezei bebinho, péssimo, né? Errado.
Você resumiu?
É, se rezar,
tomou
não...
Tomou uísque e falou, Pai Nosso, que tá onde você tá, Pai Nosso? Tu tá no céu, compadre!
Eu tava terminando, eu já tava, te juro, cara, porque eu foco pra rezar hoje. Até hoje é um problema pra mim. Eu tenho que focar pra rezar. Eu tava já terminando, eu já tava lá no como é que é? É assim que nos tens ofendido nesta data querida. Bom, eu parei no parabéns pra você. Olha que sacanagem.
Pelo menos não foi um... Perdoar que nos tenha ofendido. Senta, 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 senta. Podia ter ido por um outro caminho.
E só piorou, mas graças a Deus Antônio nunca mais viu. Mas
era
ele assim,
fazia barulho? Era,
não, tipo assim, ligava o som no meio da noite. Sim. Aí eu tinha que ir lá desligar.
Mas ia desligar todo urinado, mas ia.
Não, eu já tava pegando costume.
Já tava.
Já tava pegando costume.
O Hugo foi o nome simpático que você
Hugo
deu a ele.
O Hugo dei depois, quando a gente estabeleceu uma reação. Eu acordava a casa inteira acesa. Eu vinha lá do meu quarto igual minha mãe. Tá achando que eu sou sócio da Light? Desligando.
Brigando com o fantasma.
Brigando. Eu já bati a boca com o fantasma. Eu fico chateado porque eu acho que podia ser uma relação boa entre eles.
Podia.
Ele podia ser um cara... Ele podia ser um fantasminha camarada.
É.
Eu podia falar, Hugo, esqueci a luz da cozinha acesa.
Hugo, esqueci o gás ligado. Desliga pra mim, Hugo. Mas agora, de verdade, se você acreditava mesmo que era um fantasma, você não quis ir embora no dia seguinte?
Não, porque não me assustou. Gostava tanto, tanto é que eu fui começando a ter essa relação, eu querendo ter uma relação boa e ele não querendo ter, eu não entendendo por quê. A coisa foi tão ruim que chegou uma hora que eu tava com uma amiga, uma paquera. Uhum. Uma namoradinha da época, tomando um vinho e tal, e buf! O Hugo... O Hugo estourou uma lâmpada lá na área. E aí ela, eu sabia que era ele, né? Ela, o que foi isso? Eu falei, nada. Cruzei a cozinha, eu fui até a área gritando que ele não respeita mais as visitas. Te juro, eu falando assim não parece. Que inferno, eu te odeio. Por mim você pegava tuas coisas e ia embora daqui hoje.
Lógico, ele é um fantasma.
E quando eu voltei, ela tava com desse tamanho. Aí eu falei, você viu?
Não.
Aí ela falou, não, ouvi.
Ah, ouvi.
Como é que você pode falar com uma funcionária assim? Ah. Aí eu falei, não. Aí eu falei, um funcionário. Porque eu falei assim, eu não sabia mas se era pior ela achar que eu grito com as pessoas ou ter certeza que eu tenho um fantasma ali dentro. É. Claro que não deu certo.
É bom,
né?
Até porque se você transar com ela, o Hugo te fazia brochar.
Pois é.
Ah, não. O Hugo fazia com as quinhas.
E aí foi o fim do relacionamento. Em 5 minutos ela foi embora do apartamento. Eu tive uma conversa seríssima com o Hugo essa noite.
Você tá falando sério? Você falou com o Hugo mesmo?
Sério, eu conversava. E eu falando, ele nunca falou de volta, mas eu sabia que ele tava
ali. Mas você sentia que tava
eu
ali?
Eu falava, tá ruim pra gente. Tá ruim pra você, claramente. Tá ruim pra mim. E no dia seguinte eu saí de casa.
Foi-se embora.
Fui.
Ele venceu.
Eu saí de casa, tinha um amigo meu precisando de um lugar pra morar.
Não!
Aí eu falei, cara, vai lá pra casa.
Lógico, tá super tranquilo, de boa.
Vai lá pra casa, é ótimo.
É toda automatizada, a luz acende sozinha.
Você baixa. Você sabe o que ele achou?
É que em vez de Alexa, você tem que falar, Hugo, liga a luz. Aí ele liga.
Ele foi lá pra casa, depois de um mês ele já ligou apavorado.
Mesmo?
É. Murilo, vem aqui, que eu preciso conversar com você. Eu já sabia de tudo.
Esse é o velho bom Hugo.
Eu cheguei lá e ele falou, você precisa ter calma, pra mim. E aí eu falei, ah, que delícia. Preciso ter calma. Ele falou, quando eu entrei aqui, eu sou muito sensível, eu senti que tinha uma coisa diferente. Aí eu já comecei,
Caramba!
Cara, era estranho. Eu chegava em casa, a luz acendia. Eu saía do banheiro, a luz apagava. Aí eu também tô achando o Hugo tão gentil que tá uma coisa estranha mesmo. Você, né? E aí ele falou, mas ontem, quando eu fui sair à noite, eu peguei uma camisa social, botei no chuveiro, nas pessoas que sabem, você põe no vapor pra ela...
Pra passar, né?
É, pra passa. Dar uma, né? Tirar um pouquinho. E quando ele acabou de tomar banho, a camisa tava toda dobrada. Juro! E ele me falou, Murilo, tem um fantasma no seu apartamento. A única coisa que eu consegui falar, sabe o que foi? Ele dobrava a camisa pra você. Eu fiquei muito chateado.
Claro!
Raiva, ciúme, sentimento de posse. Coisa que você tem com o ex.
E você...
Aí não... eu vendi o apartamento com ele na escritura.
Tem vaga na garagem.
Agora ele tá preso lá.
E nunca mais você viu o fantasma?
Nunca mais.
Aqui do seu lado é quem?
Eu nem olho pra trás.
Mas a verdade é que do seu lado não tem um fantasma, mas tem um terrorista.
Mentira.
Tu não é filho de Caetano Veloso, não. Tu é...
Naquela época não tinha internet, né? Não tinha telefone celular, não tinha essas coisas. Era 1993. Existia internet, mas ninguém tinha.
É.
Só no Pentágono. Foi aí que eu descobri.
Ah, o Pentágono já tinha.
Eles inventaram esse troço.
Claro.
Eles que inventaram a internet. Então, eles já tinham uma rede. Eles tinham um Google. Eles davam uma googada em você. Só que você não sabia, né? Naquela época não tinha isso.
Você viajou pra onde?
Pra Nova York, eu tava no Rio de Janeiro, botei minha melhor roupinha.
Verdade. Catito.
Botei, bonitinho. Acho até que penteei o cabelo que eu tinha na época. E peguei a minha malinha, botei um pandeiro dentro, que eu ia tocar percussão lá na Nova York com o Arthur Lindes. Ele me chamou pra tocar na banda dele. No começo, tinha que ir pra lá ensaiar com a banda em Nova York. Aí eu fui sozinho. Quando chegou ali perto de Nova York, o piloto falou alguma coisa que eu não entendi. Começou um burburinho. O que aconteceu? Ah, não, a gente vai ter que pousar em Washington, porque o aeroporto de Nova York está fechado, por causa de um furacão, sabe? Não entendi bem o que era. Quando pousou, não, é obrigado a fazer a imigração aqui.
Claro, então, para você dizer que você entrou no país, né?
É, ali já entrou. Aí depois ia ser um voo local para Nova York. Aí eu tinha que pegar a mala e fazer a imigração. Eu fui lá para a esteira, passou minha mala. Quando eu peguei minha mala assim, alguém me cutucou aqui no ombro esquerdo. Aí eu olhei e só vi um distintivo. FBI, follow me.
Siga.
E aí eu não conseguia nem ver a pessoa. Ele tinha uma moça pequenininha, assim, lourinha, cabelo encaixado. Follow me. Aí eu fui andando atrás dela, aí passa numa barreira, vira uma porta assim, aí pinta dois caras, bicho, muito grandes.
Aí um mas, pouco assim, maior que a
não,
moça.
Um pouco maior do que todos nós juntos. Sabe futebol americano? Que
sei, aqueles quarterback, né?
É a perna do cara. Cabia.
Aqui, ó.
É, cabia.
Correndo.
Cabia dois. Sério? Dois de mim e dois de você na perna. O braço do cara, se cortasse, era do tamanho de mim inteirinho.
E esse cara te pegou?
Aí um de um lado, todo outro. Dois caras desses.
Ah.
Pegaram assim, quando eles pegaram no meu braço, meu pé já saiu do chão.
Eles te ergueram do chão?
Não, sem nem fazer força, só de um contato físico, sim, básico, assim, já. Aí eu falei, peraí, agora complicou, porque tava, até então eu tava assim, seguindo uma menina fofinha, pequenininha.
Te levaram pra onde?
Aí eu parei e falei, não, stop, peraí.
Stop.
Como é que era, sabia. Como é que era o teu inglês? Era bom ou era...
Era tipo stop.
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 Aí, stop, parou, os caras me largaram no chão. Aí eu falei pra mulher, não necessário. Andou por um corredor, não sei o quê, comprido. Virou um negócio, começou a ficar estranho, porque já não estava mais no aeroporto, já tinha entrado numa porta, numa segunda porta, e pintou uma terceira porta bem esquisita, assim, de aço, grande, um aço grosso.
Tudo era grande.
É, no estilo frigorífico, sabe?
Sei.
Aí bateu aquela, o coraçãozinho deu um negocinho.
É o coração que fez assim, né? Foi o coração que fez assim.
Foi o coração.
Coração apertou.
Foi ele. O coração apertou, deu aquele negocinho no coração.
É. Porque aquela porta que é prova de som. Se tu gritar lá embaixo, socorro.
Prova de bomba, escambau. Aí pintou aquela porta, já via a grossura da porta, e dentro era um quarto todo de aço, fechado, sem janela, com um banco de aço, uma mesa de aço, umas correntes de aço penduradas na parede.
Ih, rapaz.
Eu entrei, entrou esses dois caras, a mulher nem entrou mais.
Ah, tira a roupa que vou lhe usar.
E o cara, muito grande, falou a frase pra mim, Andrés. Aí eu falei, Andrés, my friend?
Ah.
É porque lá em Nova York eu ia tocar na banda, tinha o Andrés que... Pô,
só que Andrés em inglês é tira-roupa.
É.
Então o cara falou Andrés, ele falou Andrés, conheço o Andrés.
É, Andrés.
André, my friend.
My friend.
Andrés.
É.
Porra. Andrés. Boa gente, ele pra caramba, Andrés.
Não, ele não sorriu nada e falou, no, take off your clothes.
Aí tira a roupa.
Aí eu falei,
mesmo.
Entendi, tirar a roupa, pá. Aí o cara falou, sit. Eu sentei. Naquele banco de aço gélido, pelado.
E aí?
E ele levou as minhas roupas embora. E ficou um cara e o outro levou. E aí ele, mas ele voltou com a minha cueca e uma prancheta com os papéis. Ele pegou a prancheta e começou a fazer um interrogatório.
Ah, um questionário ali com você.
É. E a primeira pergunta é qual é o nome do seu orientador na faculdade de física?
Mas você fez física?
Fiz.
Você era formado?
Não, eu tava fazendo.
Faculdade de física? É. E o cara sabia?
Aí eu fiquei mais nervoso do que eu já tava. Não existia Google naquela
suspeito.
Época, entendeu? Aí eu falei, olha, eu não tô entendendo. Don't understand.
Stop.
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 Aí comecei a ficar nervoso. Quando eles viram que eu fiquei nervoso, aí eles começaram a ficar nervosos também. Tipo, agora que é real, agora o cara acabou.
Descobrimos.
E aí a coisa foi crescendo dentro de nós. Por que você estudou russo na faculdade de física?
Caraca.
Você estudou russo?
Estudei russo.
Mas você... Ele não tá ajudando
você não
também,
ajuda.
Não, não.
Por que
não.
Que você
ele faz
construiu
tudo
uma bomba atômica na sua casa?
Pra que trazer uma bomba pra esse país?
Pra quê?
E aí, você estudou russo porque realmente porque... até é uma pergunta que eu te faria.
Naquela
mesmo.
Época, hoje em dia acho que não é, mas assim, naquela época era obrigatório você fazer uma língua estrangeira.
Sei. Aí, podendo falar espanhol, você falou, não.
Eu fui lá me inscrever no inglês. Tá lotado, não pode. Aí, espanhol. Ih, tá lotado, não pode italiano. Ih.
Ah, te sobrou.
Não, grego. Foi lá no grego. Pô, em grego. Tá lotado.
Meu falei, Deus.
Grego. Aí eu olhei pro lado e tinha dois caras assim com a cara de, ó, vem chega aí, russo.
E você, agora, e pra explicar isso? Você, então, tava lotado não. No fundão. E aí a terceira?
Por que você não trouxe o documento do seu carro?
Seu carro?
Meu carro.
Ué, por que você levaria o documento do carro?
Aí, nessa hora, eu fiquei nervoso. Quer dizer, nessa hora, não. Nessa hora, eu levantei.
Ah, de cueca, tipo, empoderou.
Eu já... Aí eu levantei e falei, não tô entendendo como é que vocês estão... Aí os caras... Um me estrangulou, o outro...
Pegou
me
mesmo?
Aí eu...
Eita!
E aí, bicho, acho que uma mão só o cara me estrangulou. Com a outra mão, o cara imobilizou minhas pernas e meus braços ao mesmo tempo. E eu... Como é que vocês sabem disso, gente?
Fizeram uma pastral teu, aí eles
Aí o cara falou assim, então, por que você não trouxe o documento do meu carro? Eu falei, porque eu não trouxe o carro. Deixei o carro lá com a minha mãe, deixei o documento com a minha mãe. Ah, está com a sua mãe. Aí ele falou assim, você tem que fazer o juramento do físico de novo, aqui pra gente. Falei, o juramento do físico.
O físico faz o juramento? Eu acho juro de dedinho.
Juro de dedinho.
Mas ele faz que tipo de juramento?
Quando eu me formei, anos depois, alguns anos depois disso, quando eu me formei, eu tive que fazer um juramento ali na secretaria, falar para a secretária, eu e os outros quatro formandos, que a gente jura...
Que o quê?
Que a gente vai, não vai usar os nossos conhecimentos para destruir o mundo. E que a gente vai ser responsável, vai usar nossos conhecimentos com responsabilidade.
Que fofinho achei a física.
É. Uhum. Aí eu tive que jurar isso em inglês pro cara, sentado.
E que defesa americana é uma merda também, né? Não, o Bin Laden jurou que não ia fazer. Aí ele veio aqui e fez, mas ele tinha jurado de pezinho junto.
Não, mas eu perguntei pro cara na hora, mas de que adianta eu fazer um juramento aqui? Não, e o juramento deles tinha um a mais, né? Ah. Eu não vou destruir o mundo e não vou destruir os Estados Unidos.
É, que é mais importante que o mundo pra eles.
É mais importante que o mundo. E aí o cara, beleza, me devolveu a roupa, eu vesti e saí. E lá fora tava a mulherzinha.
Sei.
Tinha uma bancada, assim, com umas 5 pessoas, abrindo tudo que existia na minha mala, na minha mochila, no meu bolso da calça, todos os papeizinhos estavam todos espalhados, assim, tudo, tudo, tudo. E a mulher falava, você reconhece essas coisas? Eu reconheço.
Quer dizer, eu reconhecia.
Cada peça de roupa, cada tênis, cada coisa, tudo espalhado. Então, você pode arrumar tudo isso daí e tchau.
Contra o Andrés lá fora.
É, aí eu peguei tudo, enfiei na minha mala e tal, peguei e fui. Aí me levaram de volta pro aeroporto, cheguei lá, tinha um avião que foi para Nova York. Aí o avião decolou em Washington. E nessa hora, os aeromoços...
Comissários de bordo.
Que falaram que eram brasileiros, falaram, não, os iranianos ameaçaram explodir o aeroporto JFK lá de Nova York. Houve uma ameaça real de terrorismo. E você era o cara.
Só nos contaram, né?
Não, é porque a gente tá vendo essa figura dele agora aqui, mas a gente tem a foto de como era a figura dele na época, pra gente entender. Bota ali. Porra, você tá entendendo? Você tá entendendo? É evidente que esse cara vai explodir o JFK. Os americanos, é evidente.
Ele fez.
Estuda russo, física, tem essa cara.
Lógico.
Aí o avião pousou em Nova York, no aeroporto, e em vez de ir para o terminal, foi para um lugar abstrato, num mato. E veio um carrinho lá de longe com a escada e desceram a gente no mato.
No meio do mato.
E botaram as nossas malas ali no mato.
Ih, menino.
E aí tinha uma cerca, do outro lado do mato tinha uma estrada.
Jesus!
E tinha um cara lá, uns polícias, chamaram, com rádio, chamaram uns carros que vieram lá na estrada buscar a gente.
Eita porra.
E foi assim que eu fui embora, assim eu entrei nos Estados Unidos.
E assim ele entrou nos Estados Unidos. Mas eu vou te dizer que você ficou com medo dos dois Brutamontes, mas se tu fosse irmão da Tauí, você ia ficar mais com medo dela. Tudo bem? E aí, hein? Quantos anos você tinha?
7.
7 anos.
Não, então, eu tenho uma irmã caçula. A gente tem 4 anos de diferença. Minha irmã chama Vanessa. E ela era o cão. Então, assim, ela...
O que de 4 anos, como é que ela podia ser o cão, hein?
Menino, tipo aqueles filmes tem aqueles meninos capetados, era minha irmã, ela era
sei.
O cão.
Ah, ó, de repente o Hugo tava nela.
E aí, minha irmã me batia muito, e eu era muito sonsa, não revidava nem nada, ficava com dó, besta, e não batia de volta. E aí, um dia, eu conheci uma coleguinha na escola e a menina era doida pra ter irmã. Falei com ela, ó, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma irmã sobrando lá em casa, você quer? Você quer? E ela, quero, beleza. Eu moro em BH e eu morava em Ribeirão das Neves. E quem é de BH? Quando você fala Neves, o povo já fala, quer, é ruim, é chão de terra, é cerca, é estranho.
É onde para avião de Nova York, eles deixam.
É. E aí, lá, as casas eram de cerca, então você podia ficar solto, os meninos podiam ficar solto, brincando, que não tinha perigo, não. Minha mãe trabalhava, minha avó olhava a gente enquanto ela assistia novela. E aí, eu voltei da escola com essa minha amiga, a Vânia, pra entregar a minha irmã. Minha irmã ali com...
Ah, você ia mesmo, Andressa?
Não, eu dei, minha irmã, calma. Calma! Aí, cheguei pra Vanessa e falei assim, ó, Vanessa, a partir de hoje, não é minha irmã mais. Tô te transferindo pra Vânia, você vai morar com ela, bonitinha. E minha irmã pequena, tá, vou. Aí, eu peguei uma mochila, tipo, peguei umas roupas. Aliás, aleatória.
Pra
fiz
bater
uma mochilinha ali pra ela. Pra
duas mudas de roupa.
É, coisa pouca. E dei a mochila e ela foi embora.
Foi com Vânia?
Foi com Vânia. Aí...
E você felicíssima?
Claro, resolvi meu problema. Eu não ia apanhar mais.
Ótimo.
Resolvi, assim, lógico.
Devia ter feito isso tanto.
Tá vendo? Isso de manhã, né? Eu estava de manhã e minha mãe chegou de tarde. E olhou ali e viu que estava faltando uma filha.
deu por falta.
É, né? E não foi na hora, não. Levou um tempinho pra perceber. E aí ela disse, então, e cadê Vanessa? Falei, sei não. Vanessa nenhuma, não. Deve estar por aí. E procura, e procura, e grita na cerca, cadê Vanessa? E sei não. Aí perguntou pra minha avó, não, Vanessa tá aqui. A minha irmã tinha ido, ó, horas.
Há muito tempo, já vendida.
E minha avó, a babá, excelente. Não, Vanessa tá aqui, brincando ali, eu vi agorinha. E aí minha mãe pressionando, preocupada, e lá não tinha luz elétrica, então se ficasse de noite ia ser mais perigoso. Aí, por fim, eu contei. Falei, mãe...
Contou como, é?
Eu dei Vanessa pros outros.
Eu dei Vanessa pros outros. Ela falou...
Ah, como assim? Você não acreditou? Porque mãe que ia acreditar que uma criança...
Você tinha 7?
Ia fazer isso, não. Falei, não, mãe, dei. A menina não tava querendo, não queria, dei. Já tá dado. Aí...
Agora não tem mais o que fazer.
E aí a minha mãe ficou apavorada e falou assim, vamos buscar a sua irmã, você tá doida? Como que você dá a sua irmã pros outros? E aí a gente tinha que andar, criança anda devagarzinho, então dá uns 15 minutos andando ali no chão de terra, na cerca e tudo. E aí minha mãe foi me batendo, porque naquela época... Antigamente, minha geração, os pais podiam bater. Hoje não pode mais, não. É. Graças a Deus. Mas eu acho que nunca podia. Mas minha mãe foi batendo.
Não, mas acho que se hoje em dia tu der uma criança, você apanha. Não tem essa, não.
A gente chegou lá, minha irmã Serena.
Na casa bem. Você deu bem com Vânia.
Feliz com Vânia. Gente. Melhores amigas. Só que a mãe da Vânia tava puta.
Tá bom. Porque ela não queria esse demônio.
Exatamente. E aí ela saiu pra cima da minha mãe. Que a senhora é uma irresponsável, que minha filha vai pra escola e chega com uma criança aqui. E foi xingando a minha mãe. E a minha mãe, ela é daquelas mães barraqueiras. Aquelas mães que grita. Ela falando baixo, ela já tá gritando. E aí a minha mãe começou a brigar com a mulher e ficou nervosa e tal, mas aí pegamos minha irmã, voltamos pra casa. Só que acontece, minha mãe, ela gastou o ódio dela na ida me batendo. Chegou lá, ela recarregou com a mãe da Vânia e veio me batendo. O caminho todo de volta, vim apanhando tudo de volta, a gente trouxe ela pra
e cá. Trouxe, não deu certo a sua tática.
Mas ela tá casada, então quer dizer que eu dei de volta, dei pra outra pessoa tempos depois.
Você repassou. Repassou. Ela deu a irmã. Isso é uma maravilha. Ah, tem fotinho, deixa eu ver. Coisa
a cara.
Olha a cara, bonitinha, gostei. Vem cá, ó, tem mais coisa pra contar aqui. Tem gente... Você é o quê? Você é desligada?
Sou, já passei por poucas.
E são essas poucas que a gente quer saber, mas no próximo bloco. Não sai daqui, a gente já volta com mais história.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
A gente sabe, Murilo, que a vida de ator no começo de carreira, quando a gente tá buscando, é dura. Quando a gente ainda tá buscando... A vida de ator é dura, mas de um modo geral, quando a gente tá começando...
É dura sempre.
A gente topa umas coisas doidas.
Sim.
Você chegou já a topar alguma coisa muito louca assim no comecinho, não?
Ah, já fiz peça pra musical. Fiz teste pra musical, sem saber cantar.
Mas você enganava ou você só fazia um...
Cara, eu saí cantando, cara. E aí...
Qualquer coisa.
Fui reprovado.
É, lógico. O Eduardo fez um negócio pela profissão interessante. Cadê você, Eduardo? Tudo bem?
Tudo bom, Fábio?
Tudo certo. Eduardo, e aí, hein?
Então, como você falou, né, o início da profissão é sempre difícil. E a gente tem que fazer teste, audição e tudo mais pra conseguir se sustentar na carreira artística, né? Um dia específico, postaram lá na rede social que eles precisavam de modelo de barriga. Aí eu falei assim,
que é isso?
Mandei mensagem pro cara. Ah, então, a gente tá organizando aqui um estudo clínico e a gente precisa de atores e atrizes que sejam modelos de barriga.
Estudo clínico?
Isso, então. Pois é. Mas assim, tem uma condição. A barriga não pode ser uma barriga muito obesa e não pode ser uma barriga trincada. Aí eu falei, com todo respeito, posso te mandar um nude? Ele falou, com todo respeito, sim. E com todo respeito, eu mandei uma foto da minha barriga, sim. E ele falou, é essa barriga que a gente precisa, fechou agora, vou tirar o post, é isso que a gente precisa. E eu quero que você faça 10 vídeos da sua barriga, tossindo.
Tossindo?
É. E 10 vídeos da sua barriga, espirrando.
Pra ver a movimentação da barriga?
É. Aí eu, ator. Ator, tossi, faço os 10 vídeos da tossida agora.
Sim.
Pô, posicionei, deitei no sofá, coloquei ali o negócio de celular, comecei a filmar. Tossi e tal. Mas
você só tossiu ou tu fazia um ser ou não ser?
Mas então,
essa questão.
Eram 10 vídeos tossindo, porque ele precisava fotos também, só que algumas eram uns desafios, tipo, tussa lendo. E eu tinha que pegar um livro, tipo, sabe?
Gente, cientista tá com tempo livre, né, menina?
Aí você fala, tá, mas por que você vai fazer isso? Ele tava disposto a me pagar.
Ah, bom. Opa, começou a
fazer. Quanto que você daria pra uma sequência de vídeos de barriga?
Assim? Eu nada. Eu mesmo nada.
Você nada, mas ele ia me dar R$3.500.
Olha ela aqui, ó. Ela já tem aqui, ó.
Ela já tá dessa do dentro. Tá mostrando de graça? Não vai mostrar ela.
R$3.500?
Opa, tossi?
Faço coisa pior por menos.
Opa!
Aí, mandei os 10 vídeos tossindo. Beleza, maravilhoso. Ele falou, nossa, parabéns pela proatividade, legal. Só
que tossida boa.
Tossida caprichada, nossa, parabéns. Aí ele falou, só pauta agora os vídeos espirrando.
10 espirros.
Aí eu falei, ator.
Claro.
Espirrar. Se eu não souber espirrar, devolvo meu DRT.
É isso.
Espirrei, ele falou, então, não pode. Tem
Como
que ser.
Como é que é um espirro esse? É, tem coisa
honesto,
aí.
Vai. É honesto, vai. Não vale 3.500, mas vale uns...
É, 500.
Mas é alguma coisa.
Tá bom.
Enfim.
Mas ele não topou... Não topou. Ah, porque é um espirro falso,
não... Não é crocante o suficiente. Entendeu? Tem que ter ali a malevolência do espirro. Aí eu falei assim... O que eu faço? Eu não tenho rinite, eu não tenho sinusite, eu não tenho alergia nenhuma, nada na minha vida. Num espirro. Virei pra Vivi, minha esposa.
Ah, tudo bem, Vivi?
E aí eu falei, o que eu posso fazer pra espirrar? Ela falou, olha...
Pimenta.
Pimenta.
Aí, celular, seu sofá, coloquei pimenta no negócio. Como que você cheiraria pimenta pra espirrar?
Cheiraria pimenta? Essa pimenta é líquida ou é pimenta do tipo
do reino? Reino, pozinho.
Ah, bota aqui, né?
Isso, o que eu fiz? Não.
Ele deu um teco.
Eu inalei, achei, gente, eu preciso espirrar. Fiz no outro, nas duas narinas, nariz começou a ficar vermelho, começou meu olho começou a lacrimejar, meu Deus do céu. Consegui espirrar 3 vezes.
Opa!
3 vezes.
Tá.
Nada consegui mais. O que eu fiz? Sabe pão de forma?
Sei.
Sabe o araminho do pão de farro, de forma?
Da sacola, aquele araminho?
Isso, aquele araminho?
Não.
É. Aí eu torci ele assim, pra ficar fininho, não a ponta do coisa, né? Aí enrolei no papel higiênico, fui irritar o meu nariz assim, ó. Coloquei o negócio aqui, câmera, irritando, dor de cabeça, porque, né?
Nossa, machucou.
Sabe quando você faz teste de Covid, que você coloca lá em trás e você tem vontade de espirrar? É mais ou menos isso. Fui, consegui espirrar mais 3 vezes.
Mas deu que custo esse.
Legal. No dia seguinte, tentei de novo, não consegui nem com a pimenta, nem com o negócio. Eu falei, escuta, eu não tô conseguindo espirrar, que você tem alguma dica? Ele falou, olha, o outro ator... Usa rapé.
Rapé. O que é rapé
mesmo? Então,
a
minha pergunta foi essa. Erva indígena. Onde eu acho erva indígena?
É mais complicado.
São Paulo? Não tem como. Entrei na internet e encontrei o perfil de um índio xamânico que vendia artigos indígenas.
E lá tinha o rapé.
Só que ele vendia saquinho de 100 gramas, de 200 gramas, de 500 gramas de rapé. Eu não queria isso.
Será rapé mesmo, rapaz?
Então, eu acredito que tenha sido. Aí eu cheguei, pedi pela internet, mandei mensagem. Escuta, recebi o rapé, vou fazer o vídeo hoje. Beleza, inclusive, que bom que você não mandou ainda, porque tem o cliente tem um outro pedido.
Ih, rapaz, hemorroida, como é que você tá?
Ele falou assim, você mora com outra pessoa?
Ah,
moro.
Tá.
Então, Nesses próximos vídeos, seria interessante que, enquanto você espirrasse, tivesse alguém segurando a sua barriga.
Segurando?
É.
De que forma segurando?
Eu deitado assim. Deitado assim, com a barriga de fora, e a pessoa assim.
Fingindo que tava, tipo, te abraçando. Pra ele ver o movimento da mão fazendo assim?
É. E aí eu falei pra Viviana
e
ela...
Isso aí tá esquisito, hein?
R$3.500,
fala. É, mas R$3.000 tá começando a virar meio... Manda a foto do teu pé também.
É, tipo isso. Mas por R$3.500?
É, o pack do pezinho.
Então. E aí ela falou...
Faz.
Sim.
É
assim, né?
Claro.
Claro. Claro, óbvio. Te levo pra jantar com dinheiro. Fechou. Aí deitei no sofá, chegou o rapé. Coloquei lá, fiz a misturinha aqui assim. Cheirei o rapé.
Cheirou.
Não deu nada.
Não.
O que eu falei? Foi pouco. Outra narina. Vum. Cheirei também, comecei a deitar. O mundo começou a girar numa velocidade absurda. Assim. Eu comecei a gritar, não, eu vou cair, não! O mundo assim, eu comecei a vomitar. O olho começou a lacrimejar, eu comecei a ficar com dor de cabeça. Eu gritando, me segura, vai embora, eu vou cair, eu vou sair daqui, não! Socorro, ela morrendo da risada, eu espirrando.
Espirrou.
Espirrei.
Mas filmou?
Não tinha filmado, porque eu tava passando mal. Eu tava passando muito mal. Fui no banheiro, fui vomitar, não sei o que, eu comecei a passar mal e tal. E aí eu deitei e consegui mais 3 espirros.
Meu Deus, que dificuldade.
3 espirros, totalizando 9.
Ai.
Aí eu falei assim, não, aí ela foi dormir, eu falei, ó, quer saber? Eu vou conseguir isso hoje. Aí eu fiz um coquetelzinho de rapé, de pimenta.
Meu Deus.
Misturei no araminho, coloquei no nariz.
Jura mesmo?
Juro, precisava de um vídeo. Não ia mais um dia aquela sofrimento.
Você fez o combo, né?
Fiz o combo, fui dormir passando mal, porque com tontura, labirintite, atacada, uma loucura.
E aí?
Mandei mensagem pro cara. Escuta, aqui está o meu último vídeo. Obrigado, não sei o quê. Só agora são 2 da manhã. Eu não vou acordar o cliente agora, né, pra te mandar seus vídeos. Então faz o seguinte, já deixa aqui seus dados bancários, que a nossa agência abre às 8 da manhã, e aí eu...
Deposito,
assim que ele... E amanhã de manhã, quando o cliente aprovar, você já tá com o seu dinheiro na conta. Dormi, acordei, vou ver minha conta. Aplicativo, tinha nada. Atrasou, né?
Atrasou,
né? Mandei mensagem pro cara, abriu o aplicativo, bloqueado.
Mas que tipo de golpe é esse? Eu tô meio curioso. É o golpe do espirro, cuidado, hein? Meninada, cuidado.
Então eu acho que a minha barriga deve estar nos sites por aí.
Mas você acha que foi um... O que, que você acha que
eu
foi?
Eu acho que foi fetiche. Porque vai ser o quê?
Realmente, eu não sei mesmo. Eu não tenho nenhuma piada pra isso, que é uma coisa tão louca.
E muito específica, não é?
Deixa eu ver esse vídeo de espirrando.
Aí, ó.
Olha lá. Que loucura!
É isso.
Eu agora entendi esse golpe totalmente. Olha isso! Isso é uma maravilha! Isso é genial!
Ai, tossindo.
Ó, tossindo! Com a mão! Não, que coisa maravilhosa!
É, pois é.
Isso. Não, eu tô meio afim de você, sabia? Isso é brilhante.
R$3.500 a gente conversa.
Nossa! Isso pra mim é um sucesso muito maravilhoso. Olha! Ele tá lá no espelho com a mão. Ó, eu não poderia passar por essa história sem ver um espirro ao vivo. Portanto, eu trouxe rapé.
Ah, oh, meu Deus.
Tá aqui o rapézinho. A gente trouxe o rapé da latinha. E aí, diz que esse é forte, hein? Rapé tupi. Isso aqui é o rapé, ó. Ó, já subiu o cheiro aqui. Isso aqui não é droga, não, tá, gente?
Não,
vocês vão
achar
que eu tô... Isso é uma perna. E aí, ó, como é que você faria isso aqui?
Eu fiz assim, ó. Assim. Você fica à vontade, se você quiser também.
Eu vou também, com certeza.
Aí faz assim, ó. Agora é só esperar, na verdade.
Mas demora muito, será?
Depende da quantidade de rapé que você...
Ih, o meu entrou legal. O meu veio que veio.
Agora é a minha
vez. A minha reação vai ficar...
Tá aqui, tá aqui. Ele tá quase. Meu Deus, que difícil.
Pois é. Foi pouco.
Foi pouco? Você tá suando, ele tá suando. Não vamos conseguir espirrar.
Vai começar a espirrar em programa.
Peraí.
Mas ele tá aqui, não tá?
Tá aqui. Ele tá vindo, ele tá querendo. Eu vou dar uma cheiradaça final.
Cheiradona, é.
Vamos dar uma cheiradona final? Vamos. Pega um pouquinho teu aí.
Caraca!
Eu não sei se eu quero mais isso, não. Não tá indo. É dificílimo. Tosse. Que loucura. Não consegui. Ih, o nariz tá escorrendo agora. Ó, não é do bom. Não é do bom. Não é o indígena. É, e agora eu tô escorrendo tudo preto aqui. Ih, para! Joga no ar! Minha gente, escondeu. Vou acabar. Meu Deus do céu. Pega a pimenta do reino, vambora, vamos. Agora é questão de honra. Eu achei que era mais fácil espirrar, bater assim no nariz, espirrava. Não espirrei.
Como é que você foi entrar
nessa? Doido, doido. Jesus, é difícil espirrar mesmo, hein? Priscila, se eu espirrar no meio da tua história, me perdoa.
Eu vou entender, eu vou saber o que é.
Você vai entender, né?
Eu vou deixar meu celular filmando assim, né? Vai que a gente vai arranjar alguém
eu boto a mão aqui.
Por 3.500, eu encaminho pra você.
Não, porque se você pega seu celular e fala as coisas que você falou...
Eu acabo com a minha vida.
Você tinha quantos anos quando você quase acabou com
a primeira vez que eu quase acabei minha vida com o celular foi com 14 anos.
14. Porque você, com 14 anos, era conhecida porque você fazia o Bom Dia
pois
Companhia.
Pois é, eu apresentei, comecei a fazer TV muito nova, eu tinha 8 anos e era crente. E aí tinham algumas implicações no meio do caminho, né?
Tipo, hein?
Tipo, toda criança, adolescente, chega na fase que quer perder o bebê.
É, que é a boca virgem, quer dar um beijinho de língua.
Só que eu era uma adolescente crente, então eu cresci entendendo que era pecado ficar com os menininhos. Mas eu não tava nem isso, era pecado não. Eu queria que todas as minhas amiguinhas estavam perdendo o bebê, porque eu não. Só que aí tinha o plus também que eu era famosa. Então imagina... A confusão mental que criaram na minha cabeça, que eu não podia ficar com ninguém porque eu era crente e eu tinha medo de ficar porque além de eu ir pro inferno, eu ia sair no TV Fama.
Que é meio um inferno também, não, né?
É um início.
Um inferno na Terra.
É. Então eu ficava muito preocupada de todos os lados. Meu Deus, e se o povo da igreja descobre, se o pastor descobre, se sai na TV com quem eu fiquei, se... Eu era noiada por conta disso. Mas eu queria perder o bebê.
Tá.
E aí, eu tava lá na minha escola, né? Essa parte da minha infância foi normal, pelo menos, eu estudava. E aí, minha melhor amiga, a Paula. Então, eu dividia tudo com a Paula. E aí, nessa época, tinha uns jogadores de base, assim, de time, sabe? Uhum. Tipo, lá na minha escola. Ou seja, eles eram o grupinho mais popular da escola.
Perfeito.
E aí, aconteceu que o mais bonitinho ficou afim de mim. Aí eu falei, acho que é uma bela oportunidade pra perder o meu bebê. É óbvio que eu quero. Aí eu comentei com a Paula, né? Então a gente tava nesse momento, assim, nesse impasse. Ele tava afim de mim, eu tava estudando a possibilidade. Na verdade, eu estava me fazendo de difícil, mas na verdade eu tava vendo como é que eu ia burlar os crentes e o TV Fama. Era isso mesmo que eu tava preocupada. Em paralelo, nessa época, lançou o Twitter. E quem logo fez um perfil no Twitter tinha mais seguidor, ficou mais popularzinho assim e tal. E tinha funcionava de um jeito diferente de hoje. Hoje você escreve o arroba da pessoa, só vai aparecer aquele tweet para as pessoas que seguem esse arroba.
Sim.
No começo do Twitter, qualquer tipo de tweet que você fazia aparecia na timeline de todo mundo que te seguia. E também tinha uma coisa acontecendo na época, que era um celular... Pode falar a marca do celular aqui?
Pode.
É um BlackBerry.
Ah, então não fala, não.
É porque era ruim, não merece mesmo. Aquela desgraça travava, que você podia deixar 3 dias ele jogado, que no quarto dia ia voltar a funcionar, era assim. Aí teve um certo dia que eu tava lá trabalhando, tava no camarim, eu lembro que meu pai tava comigo, eu tava prestes a entrar no estúdio pra gravar. Eu tive um insight, eu falei, quer saber, eu vou ficar com esse menino de ver, chega de enrolação, eu vou perder o bebê, o que eu tenho a temer?
Ah, é?
Eu falei, eu acho que eu vou ficar com ele mesmo. Vou falar pra Paula. Tudo, claro. Minha melhor amiga, né? Eu vou perguntar o que ela acha. E na época, a gente tava com muito dessa mania, como o Twitter era novo, tudo se... a comunicação era pelo Twitter. Aí eu, oi, amiga, acho que vou ficar com o fulaninho mesmo.
Vamos dar um nome de X, vamos chamar de Roberto. Como é?
Roberto, o nome do meu pai, vai ficar um pouco chato.
Tá chato.
Pode ser o nome do meu namorado,
pode.
André?
É André. É André.
Acho que vou ficar com o André mesmo. Porque ele é um gato e não sei o quê. E comecei a falar do André e falar que
eu tava empolgadíssima.
E desse, onde eu vou, onde a gente vai se beijar primeiro. Aí, na minha escola, tinha
um
lugar que chamava...
lugar fixo, né? Não na parte do corpo.
Era bebê boca. Tinha, na minha escola, tinha um lugar que era a fazendinha, né? Que era um lugar... que era mesmo uma fazendinha, mas tinha só um pônei, só. E era um lugar que fedia, mas era um lugar que... mais difícil de me encontrar. Então, eu tava vendo com a Paula se a fazendinha era o melhor lugar pra poder perder o bebê. E eu tava desesperada. Montei meu texto, né? Meu roteiro e enviar. Fui gravar. Deixei o celular aqui, ó. Deixei. Aí, de repente, o celular do meu pai toca. Aí era a Mari, uma outra amiga minha. Aí eu... oxe, o que que a Mari tá ligando pro meu pai? Que foi, Mari, ela... a Paula tá falando pra você olhar agora o seu Twitter. Aí eu já... já comecei a... aí peguei meu celular, travado. Travajoso.
Ah, travou.
E eu clicava nele e ele não funcionava. Eu falava, misericórdia, o que tá acontecendo? Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Aí eu comecei a ficar desesperada. Aí ele ia destravando, assim, aos poucos. Aí, de repente, abriu uma tela que era a minha timeline. Toda a mensagem que eu tinha mandado de direct pra Paula foi pra timeline de todo mundo que me seguia.
Você...
então todo mundo agora sabia que eu ia perder o meu bebê com o...
na fazendinha.
Na fazendinha da escola.
O Andrezinho de língua naquele canto, 4 da tarde, pro Brasil todo. Ok, ok!
Eu estava vendo essa cena. Ele entrando assim, falando ok, ok. Aí eu comecei a gelar, eu falei... travei assim, eu falei, meu Deus, alguém vai ver isso? Amanhã vai estar na TV, o meu pai tá ali, ainda posso tomar uma surra, porque isso realmente for pecado, meu Deus do céu. Começou a passar por tudo na minha cabeça, aí eu orando pro celular destravar, e não destravava nunca. Aí eu falei assim, só me resta uma coisa, orar?
Orar.
E aí eu fui pro banheiro, levei o celular assim, ajoelhei com o celular assim, falei, Senhor, eu juro que se você destravar e deixar eu apagar o tweet, eu não vou beijar o Andrezinho. Porque eu achei que aquilo era castigo divino sobre mim. Eu falei, então beijar realmente deve ser pecado e Deus tava me humilhando. Eu tinha certeza que era Deus me castigando.
E você ficou rezando.
Fiquei, pedi.
E a luz acendendo e apagando era um.
Era
passando,
um.
Atrapalhando a tua reza.
Daí o Hugo aqui no meu ouvido, não, beijo sim, cara. O Ipera não é legal, que isso? Bacana, vai adorar, tá aqui. E aí eu, assim, coloquei o celular assim
você
e falei...
você ungiu o telefone.
Sim. Falei, Deus, se você destravar meu celular e deixar eu apagar o meu tweet, eu juro que eu não vou beijar o Andrezinho. Eu entendi que é pecado, eu vou morrer com boca virgem.
Tadinho.
E aí, destravou o celular.
Ih.
Aí eu, rápido, prontamente, a coisa que eu fiz foi apagar o meu tweet, mas a minha cabeça, assim, eu ainda tava com a noia de que eu ia aparecer na TV no dia seguinte, ia ser completamente humilhada, mas eu consegui apagar o tweet.
E Andrezinho?
Eu beijei ele.
Beijou! Na fazendinha? Não!
Assim, né? Se eu vou pro inferno ou não, porque eu tinha prometido. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabia que eu ia beijar o Andrezinho. Foi só um mero susto que ele queria me dar. Só
o Andrezinho soube desse Twitter, assim, ó, os amigos devem ter falado, ó,
não,
vai
eu
pra
eu
fazendinha
esperei,
agora, você torna
a cidade toda tá na fazendinha.
É, tá todo mundo beija, beija. O meu primeiro beijo que eu queria dar, eu gostava de uma menina, Maria Paula gostava de mim. Que a gente gostava, né? A gente sabia que a gente se gostava, porque os meus amigos já tinham falado, as amigas já tinham falado. E aí, na festa de alguém, um dia, aquelas festinhas no play do prédio, então...
nada todo mundo era armado.
Nada. E aí, tudo bonitinho. Daqui a pouco, quando veio assim, Fábio, é agora. A Maria Paula já tá lá no hall do elevado da fazendinha.
Nossa, mas é o desespero, né?
E aí, meu coração, tu.
Nossa,
eu fui pra lá.
Terrível.
Maria Paula estava mesmo lá com o sorrisinho de quem vai pecar.
Eu
também
com
eu cheguei, tudo bem, tudo, caramba, o pessoal falou, ahaha. Aí cheguei perto, aí puxei um assunto qualquer, Maria Paula também, a gente do lado, assim, um do outro. Olha que loucura, né? Ela queria me beijar, eu queria beijar ela, a gente sabia que a gente queria se beijar, um na frente do outro, poxa, caramba, e que loucura. E aí eu, no meu, chama-se cabaço, né? Eu na minha cabacice falei... Então a gente se beija na próxima. Ela falou, então tá bom. Então na próxima a gente se beija. Ela é tão marcada.
Adorei. Mas aconteceu a próxima?
Nunca beijei a Maria Paula.
Porra.
Nunca beijei. Era um amorzinho nosso, assim. A gente continuava se gostando, mas...
Mas não aconteceu.
Mas acho que ela olhou e falou, esse cabaço eu não vou beijar jamais. Olha só. Vamos para as perguntas do programa?
Vamos.
Preparados para isso?
O que é isso?
São as perguntas... são as perguntas finais do programa.
Ah, tá.
Mas são perguntas, não tem nada a ver com onde você estudou física, quem não, é seu professor. Não. É mais a primeira lembrança da vida.
Ah, tá.
O que você quer na lápide. É coisa moleza.
Beleza.
Mas é no próximo bloco. Não sai daqui, a gente já volta com mais.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Recebendo Murilo Benício, Priscila Moreno Veloso e Hugo, que tá aqui do nosso lado, sempre, essa figura maravilhosa.
Caraca, eu olhei, eu aprendi como se fosse uma pessoa, eu tô muito acostumada com o Hugo agora.
Vambora. Perguntas.
Muito bom, tá.
Primeira lembrança que vocês têm da vida? Ih, já sabe.
É, antes de eu aprender a andar, eu tinha 11 meses.
Não.
Eu engatinhei pra baixo da mesa e enfiei o dedo na tomada.
Você lembra desse choque?
Claro.
Como esquecer, né?
Eu enfiei o dedo na tomada, meu corpo se contraiu de um jeito que eu bati a cabeça no embaixo da mesa, assim. Pum! E aí fiquei deitado no chão, assim. Ai.
É bonitinho.
E aí eu me lembro do meu aniversário de um ano. A partir daí, eu não me esqueço mais de
nada. Nossa, lembra bem as
Abriu
coisas.
O tampo.
Abriu o tampo. Priscila.
Eu acho que a minha primeira memória... teve
Yude.
Uma... Primeira vez que eu vi o YouTube, foi inesquecível. É, acho que foi uma peça da igreja, que sempre tinha muita peça, e aí era uma peça da criação do mundo. E aí me fizeram de arco-íris. Só que aí o negócio do arco-íris era um arco-íris assim, e minha cara ficou assim.
Sim.
E aí foi completamente... Porque eu tava me sentindo completamente humilhada e desconfortável. E eu lembro que eu entrei brava e desconfortável. Eu achei aquilo ridículo.
Uma artista horrível,
como eu, botar o pedracinho, já achei ridículo. Sim. Foi a minha primeira peça na igreja.
Olha.
Eu não tenho nada marcante assim, não. Eu tô vendo vocês assim...
Não, pode ser um cheiro, pode ser.
Eu lembro de um sentimento de família.
Ah, pronto.
Eu, irmãos, primos e todo mundo junto brincando. Desde a maior memória...
Legal.
Era a força da família, do pai, da mãe,
boa,
dos irmãos, todo mundo.
Vamos lá, sortear. Qual a palavra da língua portuguesa que você mais gosta?
Menina.
Menina.
Acho bonito.
É, menina. Eu gosto de falar.
Não estraga ela.
Priscila.
Pode falar. Pode falar.
Pode?
Eu vou explicar, porque na minha família, a gente não aprendeu que essa palavra, que cu era palavrão.
Aham.
É cu.
Mas era o quê?
Todo mundo tem cu. Uma parte do teu corpo, você tem cu, eu tenho cu. E na minha casa, eu cresci ouvindo minhas tias, minha mãe, tudo era cu, cu, cu. E eu usava pra... coisas boas, coisas ruins. Então, era um jeito de se expressar da minha família.
Cê pega cu lá pra mim.
E é muito versátil, uma palavra extremamente versátil. Às vezes você fala, que cu?
Cu.
Ou teu cu.
Teu cu. Cu. Cu é bom
Mas
mesmo.
Que cu.
Você chama atenção, né? Você fala, garoto, menino, cu, oi, vem cá.
E era ruim, porque na escola, às vezes eu falava, porque lá em casa era uma forma de se expressar, era uma força de expressão. E aí, na escola ficava chato.
Os crentes ouvindo o cu, ia ser...
Poxa, é complicado ali no meio do cu. Só os irmãos capazes do Senhor. Mas que cu esse microfone? Não...
Olha.
Misericórdia.
Boa palavra.
Ela já falou hoje.
Eu falo bastante, misericórdia.
Eu também falo, eu gosto dela.
Deixa eu ver de novo.
Misericórdia.
É bom. Tem um sotaquezinho bom desse misericórdia teu, que é gostoso.
Eu adoro.
E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Eu vi uma coisa tão interessante, bem humor britânico, né? O cara já estava doente, ele gravou umas coisas para um amigo dele botar no enterro, dele batendo no caixão, falando... Abre! Me tira daqui! Não. Eu achei a coisa mais genial. Eu queria alguma coisa perto disso.
Me tira daqui.
Para alguém... para alguém rir quando vê aquilo.
É bom, me tira daqui.
Né?
Tá bom.
Me tira daqui é bonito.
Olha...
Eu coloquei uma, eu acho que eu colocaria uma poesia das que eu mais gosto.
Ah.
É, a fórmula de Euler.
Pra... Digamos que eu não saiba.
Euler essenciais?
É Euler essenciais.
Mas já que você
digamos
vai...
Digamos que eu não saiba. É evidente que eu sei, mas eu quero incluir vocês.
É.
Todos muito ignorantes aqui, mano. Eu peço perdão. O que seria mesmo a fórmula de Euler?
Aquela relação do número da base do logaritmo natural. O número
lembrei.
É elevado a pi é igual a menos um.
Perfeito. Mas por que isso?
Porque eu acho muito lindo, é muito poético, é muito conciso, é uma coisa assim que vai lá no fundo.
É, você é filho do Caetano mesmo. Você não tem outra...
Eu tô pensando em outra frase. Me tira daqui, tá muito simples.
É, porra, agora se não for, basca.
É.
O meu pode botar assim, aguentou muito e foi simpática.
Pô, gente. Não, mas você é porque tu...
Bem Twitter.
É,
mas não, aguentou muito e foi simpática. A gente aguenta muita coisa nessa vida. E ainda fui simpática, podia ter sido pior.
É verdade. E eu queria aguentar mais ainda, porque acabou, meu povo. E tava tão maravilhoso. Mas semana que vem tem mais. Não sai daí, meu povo. Fica ligado até semana que vem pra mais Que História É Essa, Porchat. Valeu!